no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 17 de março de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Saúde.
Novo edital do programa Mais Médicos prevê mais de 2 mil vagas em municípios onde há carência de profissionais.
Nos últimos anos, o programa dobrou de tamanho e hoje atende a 60 milhões de brasileiros. Graciele Bittencourt.
Os profissionais do Mais Médicos atuam nas equipes de saúde da família, que acompanham de perto a população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados.
E ainda, combustível do futuro.
Ministério de Minas e Energia anuncia que mistura de etanol à gasolina passará para 30%.
Mudança deve propiciar menos dependência de importação e menos poluição, além de redução no preço. Paulo Lasálvia.
Em média, segundo o Ministério de Minas e Energia, 13 centavos a menos por litro. Esse é um dos resultados esperados com a adição de 30% de etanol na gasolina.
E você vai ouvir também.
Começou hoje a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física.
Estão isentas da declaração as pessoas que receberam até 2 salários mínimos por mês em 2024.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Lançado hoje um novo edital para a contratação de mais de 2.200 profissionais de saúde para atuarem no programa Mais Médicos.
Com o preenchimento dessas vagas, serão mais de 28 mil profissionais atendendo a população em todo o país.
Já são mais de 60 milhões de brasileiros já são mais de 60 milhões de brasileiros atendidos, contribuindo para a redução de filas de espera no SUS.
Por meio do programa, os médicos atuam em equipes de saúde da família, ajudando na prevenção e diagnóstico de doenças e encaminhando para especialistas.
O Mais Médicos foi criado em 2013 para garantir atendimento médico a toda a população, especialmente aos brasileiros em situação de vulnerabilidade. Em 2022, havia cerca de 13 mil profissionais em atividade. Hoje, esse número dobrou. São 26 mil atendendo a população. E esse número vai aumentar ainda mais com o lançamento do novo edital do programa, o primeiro de 2025, anunciado nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com abertura de 2.279 vagas.
Com essas vagas, a gente chega a 28 mil médicos e médicas distribuídas em todo o país, o que significa hoje o atendimento direto a 60 milhões de brasileiros. A presença desse médico e médica aumenta muito a capacidade de resolver os problemas de saúde na própria atenção primária em saúde. Várias evidências que mostraram que a presença do médico e mais médicos reduziu o encaminhamento para atenção especializada, reduziu custos hospitalares, tratou melhor as pessoas perto de onde elas vivem.
Esta primeira fase do edital é voltada a gestores de 4.771 municípios, que têm até o dia 24 de março para se inscreverem no programa. Em seguida, os profissionais de saúde poderão escolher a área de atuação, para que comecem a atuar já no mês de maio. Os detalhes foram apresentados pelo secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proença.
Com esse edital, o município vai confirmar necessidade ainda desse profissional. A partir daí, com a confirmação das vagas, a gente faz o lançamento então, da próxima etapa, que é o edital para os profissionais. Então, os médicos selecionam as localidades e aí depois tem a chegada dos profissionais. Esse processo é feito ao longo do mês de abril para que os profissionais estejam nas localidades no mês de maio.
Estão previstas vagas afirmativas para médicos negros, quilombolas, indígenas e com deficiência. O Mais Médicos também inclui um eixo de formação profissional presencial. Em Brasília, 402 médicos brasileiros e estrangeiros participam de um ciclo de formação até o dia 11 de abril. Depois, eles serão alocados em cerca de 180 municípios e 15 distritos sanitários de saúde indígena. O médico Gutenberg de Andrade estudou no Paraguai e se prepara para trabalhar no interior do Ceará pelo programa Mais Médicos.
Estou retornando para o nosso Brasil para atender o nosso povo, uma cidadezinha com 16 mil habitantes. Estou muito ansioso e animado para poder chegar lá e contribuir, porque eu sempre via e acompanhava os meus colegas que já passaram por aqui, e eu quero sentir essa transformação e poder contribuir também para isso.
Os profissionais do Mais Médicos atuam nas equipes de saúde da família, que acompanham de perto a população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados. Por meio do prontuário eletrônico do SUS, é possível saber se o paciente voltou à unidade para retorno da consulta, se as informações estão completas e se os exames estão em dia. Reportagem Graciele Bittencourt.
O aumento da concentração de etanol na gasolina pode baratear o combustível para os consumidores.
A proposta é elevar de 27% para 30% a mistura do álcool na gasolina. E um estudo técnico divulgado hoje mostrou a viabilidade dessa mistura, o E30.
A transição do E27 para o E30 evitará a importação de 760 milhões de litros de gasolina por ano, impulsionando a produção nacional de biocombustíveis.
Existe também a expectativa de redução de emissão de quase 2 milhões de toneladas de gases de efeito estufa por ano.
A reportagem é de Paulo La Salve.
Independência na importação de gasolina e combustível mais barato na bomba para os consumidores. Em média, segundo o Ministério de Minas e Energia, 13 centavos a menos por litro. Esse é um dos resultados esperados com a adição de 30% de etanol na gasolina. Hoje, essa mistura é de 27%. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que também falou sobre o impacto ambiental com a medida.
Reduziremos a emissão de gases de efeito estufa em 1,7 milhão de toneladas por ano. Isso equivale a 720 mil veículos a menos circulando nas ruas.
Um estudo técnico com 16 veículos e 13 motocicletas carimbou a decisão de ampliar a mistura de etanol na gasolina. O desempenho dos motores, segundo o Instituto Mauá, que comandou a pesquisa, não teve variações significativas com a ampliação, o que permite o aumento na mistura de 27% para 30%. Este é o mecanismo padrão da Lei do Combustível do Futuro. Pela lei, para cada ampliação do nível de etanol na gasolina, é exigida uma análise mecânica dos impactos nos veículos. A lei prevê que essa mistura pode chegar até a 35%. Para o presidente da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Evandro Guzzi, o etanol tem vários benefícios.
O etanol é bom para o carro, é bom para as pessoas, é bom para o meio ambiente, ou seja, esse grande ativo brasileiro que cada vez mais o mundo mostra e deseja.
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, vai na mesma linha. Igor Calvé defende que o etanol é uma opção viável, segura e importante para deslanchar a indústria e promover a transição energética no país.
O nosso setor, o setor automotivo, vem passando muito fortemente por essa transição energética e são diversas as formas com que nós lidamos tecnologicamente com essa diversidade. E o etanol é, sem dúvidas, de natureza brasileira importante para nossa exportação de tecnologia e, quiçá, de muitos e muitos veículos.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, o aumento de 27% para 30% do etanol na gasolina vai ampliar a necessidade do biocombustível em 1,5 bilhão de litros por ano, o que vai exigir 9 bilhões de reais em investimentos e gerar mais de 25 mil empregos diretos e indiretos no país. Reportagem Paulo La Sálvia.
E ainda sobre o esforço para a redução da emissão de gases de efeito estufa, 7 estados vão receber novos ônibus menos poluentes.
O Ministério das Cidades anunciou a aquisição de 281 veículos para cidades da Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Todos os ônibus são de motor Euro 6, ou seja, ainda movidos a diesel, mas 85% menos poluentes do que os da antiga geração.
A tecnologia Euro 6 converte os poluentes em compostos menos nocivos, ou os captura antes mesmo de eles serem lançados para a atmosfera.
O novo programa de aceleração do crescimento destina 8 bilhões e 400 milhões de reais para a renovação da frota do transporte público e melhoria da mobilidade urbana em grandes e médias cidades.
A produção de eletrodomésticos em geral cresceu quase 30% no ano passado.
O anúncio foi feito pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que esteve reunido agora há pouco com o presidente Lula no Palácio do Planalto.
A repórter Gabriela Noronha traz os detalhes para a gente ao vivo a partir de agora. Oi, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a linha branca, que inclui produtos como fogões e geladeiras, apresentou um crescimento de 17%. Já o segmento de portáteis, como ventiladores e liquidificadores, teve um aumento de 33%. Mas o grande destaque ficou com o ar-condicionado, que teve um crescimento de 38%, colocando o Brasil como o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas da China. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou alguns fatores que contribuíram para o bom desempenho do país na produção de bens duráveis.
Isso reflete, de um lado, a melhora de renda da população, emprego cresceu, a massa salarial cresceu e política industrial, a NIB, Nova Indústria Brasil. Então, depreciação acelerada para trocar máquinas, equipamentos, crédito para inovação, TR, e é um setor que pode crescer mais ainda com data centers. Foram anunciados aí investimentos importantes em novas fábricas no Brasil.
E a aquisição de equipamentos mais modernos também vai trazer mais eficiência energética e economia para o bolso dos brasileiros. Hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com o presidente executivo da Eletro, Jorge Júnior, e com o presidente Lula. Segundo os dados divulgados pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, mais de 117 milhões de unidades de produtos eletroeletrônicos foram comercializados em 2024. A Alckmin avaliou que agora, com esse incremento da produção, o foco será em aumentar as exportações. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O prazo para as organizações familiares inscreverem propostas no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, foi prorrogado para o fim do mês de março.
Com isso, os agricultores familiares terão até o próximo dia 31 para encaminhar os projetos à Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
As propostas devem contar com, no mínimo, 50% de participação feminina.
Da mesma forma, serão priorizados os projetos que contarem com mais envolvimento da juventude rural, bem como as propostas agroecológicas e orgânicas, assim como aqueles que contam com a participação de indígenas, comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais e de assentados.
Cada organização fornecedora poderá acessar R$1,5 milhão por ano, sendo o limite por agricultor familiar de R$15 mil.
O presidente da Conab, Edgar Preto, falou da importância do programa.
É uma ação que leva duas mãos muito importantes. Em uma delas, a gente alcança a mão aos agricultores familiares que têm uma alimentação para comercializar. Paga-se um preço justo e a outra mão, esses alimentos chegam simultaneamente à mesa de quem passa necessidade ou mesmo à rede socioassistencial dos municípios e dos estados.
Mil famílias que perderam suas moradias nas enchentes do Rio Grande do Sul já estão de casa nova.
Elas foram beneficiadas pelo programa emergencial do Minha Casa Minha Vida, compra assistida.
E outras 11.500 unidades já estão com tudo pronto para serem construídas para atender as famílias atingidas.
Nair Terezinha, de Ilha das Flores, região metropolitana de Porto Alegre, lembra dos detalhes de quando perdeu tudo o que tinha durante as enchentes no Rio Grande do Sul em maio do ano passado.
Entrar dentro de casa, tudo debaixo de barro, lama, as coisas destruídas, recomeçar tudo de novo. E aí tu sempre tá naquela expectativa de como será o próximo ano.
Para Nair, 2025 reservou uma nova casa em um local seguro. E assim como ela, mil famílias que perderam suas moradias nas enchentes já foram contempladas com Minha Casa Minha Vida compra assistida. Nessa modalidade, o governo garante a compra de imóveis novos ou usados de até R$ 200 mil. A compra assistida é destinada às famílias das faixas 1 e 2, aquelas com renda mensal de até R$ 2.850 e R$ 4.700. O Ministério das Cidades recebeu das prefeituras gaúchas até o início de março quase 14 mil nomes de famílias impactadas. Além da compra assistida, o governo está investindo na construção de moradias. 11.500 unidades já estão disponíveis para contratação em áreas urbanas e rurais. De acordo com o secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo, os recursos para atender as famílias atingidas pelas enchentes estão garantidos.
Nós temos hoje 3 bilhões e meio de reais só no Minha Casa Minha Vida reconstrução. Mas o recurso, tanto para a construção das casas, quanto para o compra assistida, está garantido, é crédito extraordinário e precisa ser usado exatamente para essa finalidade.
E os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, que foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, podem solicitar a antecipação do valor de um mês da renda mensal. São 130 mil famílias que poderão ser beneficiadas. O valor será descontado em 36 parcelas fixas, sendo que a primeira será cobrada em 90 dias. Para ter acesso à antecipação, basta acionar a instituição financeira, onde recebe o benefício. Reportagem Nazi Brum.
Para ampliar os pontos de inclusão digital, foram doados computadores a aldeias Guarani e Caiová.
A formação adequada de indígenas para o uso dessas tecnologias é um dos objetivos da ação.
Além de contribuir com a formação acadêmica e profissional e potencializar projetos criativos para fortalecer a identidade.
O governo federal visitou territórios Guarani e Caiuá, no Mato Grosso do Sul, para debater o acesso à saúde e enfrentar a violência contra indígenas LGBTQIA+. Como parte da iniciativa, o Ministério das Comunicações doou 60 computadores de mesa e 15 laptops a 6 aldeias e ao coletivo Juventude Indígena da Diversidade. Para a secretária executiva do Ministério das Comunicações, Sônia Faustino, a ação trará fortalecimento comunitário para as aldeias.
Sabemos que a inclusão digital vai muito além do acesso à tecnologia. Ela representa a garantia de direitos, o acesso a oportunidades e a ampliação das vozes indígenas no cenário nacional e global.
O cacique Flaviano Franco relembra a falta de acesso à tecnologia e a importância da experiência com os computadores.
Nós temos aí sofrido bastante com falta de computadores, de acesso à tecnologia, ao manuseio desses aparelhos, porque quando nossos alunos vão para o ensino superior, sofrem muito porque não manusearam dentro do Tecorrá, dentro da aldeia. E dentro da aldeia, para nós, está na nossa realidade e precisamos dessas ações cada vez mais. Temos que ampliar essas ações dentro da aldeia, porque são mais de 3 mil jovens.
As ações integram o programa Bem Viver Mais, que buscou promover direitos humanos e inclusão digital. E a tecnologia fortalece a educação, a cultura e a proteção comunitária dos povos originários. Os equipamentos foram recondicionados pelo Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e distribuídos em laboratórios de informática nas aldeias. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira.
A pavimentação de um trecho da BR-416 em Alagoas foi entregue hoje.
O trecho permite uma integração entre diversas cidades do estado e, além de oferecer mais segurança, um tráfego melhor, vai impulsionar o crescimento econômico local.
A obra contou com um investimento de R$ 67 milhões de reais por meio do novo PAC e vai beneficiar mais de 350 mil moradores da Zona da Mata de Alagoas.
A pavimentação da BR-416 da Serra da Catita, em Alagoas, com cerca de 4 quilômetros de extensão, representa um avanço significativo para a infraestrutura da região. O projeto que integra o Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, recebeu um investimento de R$ 67 milhões de reais do governo federal. A extensão total da rodovia vai beneficiar diretamente os municípios de Novo Lino, Colônia Leopoldina, Ibateguara e São José da Laje. Além disso, a obra que impacta positivamente também 6 cidades de Pernambuco promove a integração entre os estados e fortalece o crescimento econômico local. O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre as obras da rodovia.
Vai ajudar muito no escoamento da produção, vai facilitar a geração de emprego, vai
melhorar para quem mora em Bateguara, para quem mora em Colônia e para quem é da região, precisa ir para o litoral ou vem do litoral em direção aqui a Caruaru, a Garanhuns. Então essa é uma estrada de integração dessa região.
Foi anunciada ainda nesta segunda-feira a licitação de áreas de escape e assinatura da ordem de serviço para obras de acesso da BR-104 ao município alagoano de São José da Laje. No total, serão investidos 110 milhões de reais nos 27 quilômetros da rodovia que conecta a BR-101 à BR-104 no estado. As obras na BR-416 irão beneficiar mais de 350 mil moradores da zona da Mata Alagoana e otimizar o escoamento da produção agrícola e industrial da região. Reportagem Cleide Lopes.
É hora de prestar contas ao Leão.
Começou hoje o prazo para os brasileiros declararem renda à Receita Federal.
Estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano passado.
E também aquelas que obtiveram renda bruta da atividade rural acima de R$ 169.440 no ano.
Estão isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários mínimos por mês durante 2024.
A Receita Federal estima receber mais de 46 milhões de declarações até o final de maio.
O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, disse que a declaração está mais simples de ser feita.
Ela permite que o contribuinte já tenha a declaração pré-preenchida integrada a ela, ou seja, ele não precisa nem baixar a pré-preenchida, ele utilizando a declaração, todas as informações já estão lá, ele apenas terá que confirmar quais as informações ele aceita e quais ele não aceita. É uma aplicação que ficou bem mais leve, mais simples, pode ser utilizada por qualquer navegador, pode ser acessada pelo ECAC, pela página da Receita, pelo portal de serviço da Receita e pelo aplicativo da Receita Federal.
A Receita Federal informou que até às 5 horas de hoje foram entregues mais de 561 mil declarações do Imposto de Renda.
Uma plataforma online está disponível para que o cidadão consulte os valores residuais do antigo Fundo de Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, extintos em 2020.
Será possível verificar se há ou não valores a serem sacados e como proceder para retirar o dinheiro, inclusive com orientações específicas para herdeiros.
Os primeiros ressarcimentos devem ser pagos em 28 de março.
Já está no ar a plataforma online lançada pelo Ministério da Fazenda, que permite ao trabalhador consultar se tem algum valor a receber do extinto fundo PIS-PASEP. Chamada de Repis Cidadão, a página reúne todas as informações em um só ambiente. É possível verificar se há ou não valores a serem sacados e como proceder para retirar o dinheiro, inclusive com orientações específicas para herdeiros. Ariadne Fonseca, diretora de Negócios Econômicos Fazendários do SERPRO, que desenvolveu a plataforma, destaca a facilidade de uso da ferramenta.
É um portal que nós criamos para ser acessado via celular, é mobile, uma solução mobile. O cidadão entra lá com seu CPF, seu número de PIS ou NIT, ou seja lá, os números que ele tem lá, e ele consegue acessar os valores, o valor que ele tem direito a ressarcir ou não, nem todos têm. É importante que se diga que nem todos têm, algumas pessoas terão, outras não terão.
Os valores consultados via Repis Cidadão estão relacionados às cotas do extinto fundo PIS-PASEP das pessoas que trabalharam com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 e ainda não realizaram o saque. Não há nenhuma ligação com o atual programa de pagamento do abono salarial do PIS-PASEP. Para saber se tem algum recurso a receber, o trabalhador deve acessar repiscidadão.fazenda.gov.br. Os primeiros ressarcimentos devem ser pagos em 28 de março. Para fazer a consulta, o sistema exige conta dos níveis prata ou ouro na plataforma gov.br. O valor disponível vai variar de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou de carteira assinada, entre 1971 e 1988. O Ministério da Fazenda calcula que, em média, esse valor deve ser de R$ 2.800. Reportagem Luana Cari.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF arquiva denúncia contra dois acusados de furtar carteira com 15 centavos em Goiânia.
STJ decide que ex-esposa tem direito à metade de crédito originado durante o casamento, mas só reconhecido depois da separação.
Justiça Federal condena homem por transportar agrotóxicos importados ilegalmente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal arquiva denúncia contra dois homens de Goiânia acusados de furtar uma carteira que continha documentos pessoais e 15 centavos. Todos restituídos à vítima.
O ministro Dias Toffoli restabeleceu decisão de primeira instância que havia aplicado ao caso o princípio da insignificância. Michele Chiapa.
Os dois homens foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Goiás por furto, mas a denúncia foi rejeitada na primeira instância. O Tribunal de Justiça de Goiás, no entanto, acolheu o recurso do MP com base no fato de os dois homens já terem praticado outros crimes contra o patrimônio. O Superior Tribunal de Justiça manteve essa decisão. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli lembrou que o STF tem admitido a aplicação do princípio da insignificância nos casos de reincidência, quando a conduta não tenha causado dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima.
Ex-esposa tem direito à metade de valores de correção monetária pagos a mais por empréstimo feito durante o casamento.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Ochoa.
Um casal no Tocantins pegou um financiamento bancário agrícola. Devido às regras de um plano econômico dos anos 90, a justiça determinou que fossem devolvidos os valores pagos a mais por correção monetária, o que gerou crédito em favor do casal. Só que o reconhecimento desse valor só ocorreu quando os dois já estavam separados. Então a terceira turma do STJ decidiu que a mulher tem direito à metade da restituição, porque ambos eram casados em comunhão universal de bens quando o empréstimo foi tomado e quitado, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido após a separação. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora desse caso.
Advogado com procuração tem direito a sacar créditos do cliente junto com honorários.
Para a segunda turma do TST, a procuração afasta a necessidade de uma guia para cada finalidade. Larissa de Paula.
O caso envolve um empregado do Banco Bradesco que ganhou uma ação na Justiça Trabalhista e deu poderes ao advogado para receber os valores devidos. Mas em primeiro grau, a Justiça determinou que o pagamento fosse feito em duas guias, uma em nome do bancário e a outra em nome da defesa. O trabalhador recorreu porque queria que o valor fosse depositado integralmente para o advogado, conforme procuração assinada por ele. No Tribunal Superior do Trabalho, a segunda turma assegurou o direito do bancário.
Justiça Federal condena ex-prefeito de município na Bahia por desvio de verbas da educação.
A sentença seguiu o parecer do Ministério Público Federal. João Américo.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação constatou irregularidades na aplicação de R$1.400.000 repassados ao município de Venceslau Guimarães, na Bahia, para a construção de uma escola e, de acordo com o relatório da CGU, parte dos recursos foi desviada para outros fins e sem a devida prestação de contas. Por isso, o ex-prefeito da cidade, Nestor Vicente dos Santos, foi condenado a ressarcir R$2.400.000, além do pagamento de multa de 20% desse valor por atos de improbidade administrativa.
Em Porto Alegre, a Justiça Federal condenou um homem flagrado transportando 112 unidades de agrotóxicos importados ilegalmente.
De acordo com o Ministério Público Federal, dois homens foram abordados e um deles foi flagrado com o veículo carregado com herbicida.
O réu que transportava os produtos disse que é agricultor e que os itens apreendidos seriam utilizados nas terras por ele arrendadas.
Ao analisar o processo, a justiça concluiu que as provas apresentadas comprovaram a importação clandestina de agrotóxicos e condenou o réu a 3 anos e 1 mês de prisão em regime semiaberto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário pode limitar a 12 anos prazo de inelegibilidade de políticos condenados.
Segurança pública, aumento de penas para roubo, receptação e combate a facções em pequenas cidades estão na pauta.
CPI da manipulação de jogos apresenta relatório final nesta semana.
Boa noite.
Boa noite.
Projetos para fortalecer a segurança pública no país estão na pauta do Senado nesta semana. Um deles é o projeto que tipifica o crime de domínio de cidades. O objetivo do projeto é ajudar no combate aos grupos armados, conhecidos como Novo Cangaço, que atacam e roubam pequenas cidades do interior.
Também estão na pauta o aumento de penas para furto, receptação, crimes cometidos contra motoristas de transporte público ou de aplicativo e homicídios praticados por membros de organização criminosa. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública pode votar nesta terça-feira um dos projetos considerados prioritários pelo presidente do colegiado, do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. É o que tipifica os crimes de domínio de cidades e intimidação violenta, que se caracterizam pela ação de bloquear, parcial ou totalmente, as vias públicas e as estruturas de segurança, com uso de violência, para impedir ou retardar a ação do Estado. Segundo ele, o delito tem o objetivo de facilitar a prática de outros crimes.
Que, na verdade, é muito o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, em que marginais se utilizam ali de armas de guerra, de barricadas, de seteiras, de... às vezes até ateando fogo em bens, depredando patrimônio privado para impedir o acesso da polícia, para que ela leve segurança pública para aquelas pessoas que moram ali. Então eles estão impondo a sua própria lei, a milícia e o tráfico estão impondo a sua própria lei e ela está prevalecendo sobre a lei do Estado.
Também está na pauta a proposta que agrava as penas para furto, roubo e receptação e cria a chamada receptação culposa, quando a pessoa adquire algo por um preço exageradamente baixo e deveria desconfiar do negócio. Os senadores podem votar punições mais duras para crimes cometidos contra motoristas de transporte público e por aplicativo e para homicídios praticados por membro de organização criminosa. A Comissão de Segurança Pública pode analisar ainda a presença obrigatória de seguranças nas escolas e a disponibilização do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil em prédios de segurança pública e presídios.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, expressou preocupação com os conflitos agrários no Brasil, particularmente no estado que representa. Segundo ele, a disputa pela posse da terra decorre da demora na emissão dos documentos oficiais de titulação das propriedades. O senador explicou que algumas dessas terras são legítimas, concedidas pelo governo, mas ainda não têm escritura definitiva.
O parlamentar fez um alerta ao governo federal, solicitando maior atenção aos assentamentos rurais sem documentação em todo o país. Em seu entendimento, existe uma ilegitimidade e o que chamou de uma guerra subterrânea em torno desta questão. Confúcio Moura observou que a falta de regularização resulta em um cenário de insegurança jurídica, o que gera prejuízos para os moradores.
E essa irregularidade produz nesses produtores a insegurança, não tendo crédito, não tendo a legitimidade das propriedades e a insegurança e o medo da desapropriação a qualquer tempo.
O plenário poderá limitar a 12 anos o prazo de inelegibilidade de políticos condenados, a prorrogação de benefícios previdenciários para vítimas de desastres ambientais também está na pauta desta semana.
Também pode ser votada a proposta que aumenta a pena para crimes de maus tratos cometidos contra idosos e para o uso de recursos tecnológicos contra mulheres vítimas de violência psicológica. Repórter Érica Christian.
O plenário poderá votar nesta terça-feira a garantia da alfabetização até o final do segundo ano do ensino fundamental e mudanças na composição da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, responsável pela indicação de medicamentos e tratamentos para a rede pública. Também está na pauta a proposta que vai limitar em 12 anos o prazo da inelegibilidade. Hoje esse tempo é o da condenação acrescido por 8 anos. Ao classificar o projeto de retrocesso à lei da ficha limpa, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, diz que pedirá sua retirada de pauta.
É uma matéria que privilegia, no meu modo de entender, a impunidade. Me parece um casuísmo para beneficiar pessoas que estão com problemas na justiça. E a lei da ficha limpa a gente tem que resguardar. É uma grande conquista da sociedade brasileira.
Na quarta-feira, os senadores poderão votar o retorno da isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, além do aumento da pena para os crimes de violência psicológica contra a mulher, quando praticado com o uso de recurso tecnológico que altere a imagem ou o som da vítima. O plenário também deverá analisar a punição mais rigorosa para os crimes de exposição ao perigo da saúde e da integridade física ou psíquica do idoso. Já na quinta-feira, os senadores poderão votar a condição de segurado junto à Previdência Social das vítimas de desastres ambientais e catástrofes e a proibição de critérios discriminatórios contra estudantes e pesquisadoras que estão grávidas ou são mães nos processos de seleção para bolsas de estudo e pesquisa. Também está na pauta o aumento da pena para os crimes de furto, roubo, receptação, interrupção ou perturbação de serviços de comunicação e de utilidade pública, além da tipificação dos crimes de receptação de animal doméstico e de fraude bancária.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, defendeu a derrubada do veto presidencial ao projeto de lei que reconhece o diabetes mellitus como uma deficiência. Segundo ele, a equiparação legal da doença garantiria mais direitos e assistência às pessoas que convivem com a enfermidade.
O parlamentar destacou que o Brasil possui cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes e que a tendência global aponta para um aumento expressivo nos próximos anos. Ele chamou a atenção para os impactos da doença na qualidade de vida e ressaltou a necessidade de políticas públicas mais efetivas.
É uma doença terrível, que inclusive sou portador e que já vitimou milhões de pessoas. E quando não leva ao óbito, a traiçoeira doença pode levar à invalidez, a amputações, insuficiência de órgãos, cegueira, entre outros impactos, que ceifam a qualidade de vida dos doentes.
E o Senado aprovou um projeto que determina que emissoras públicas educativas e comunitárias de rádio e televisão divulguem gratuitamente, por 3 minutos diários, falas ou vídeos educativos sobre prevenção de doenças específicas. Segundo a proposta aprovada e que já seguiu para a sanção presidencial, o material será usado durante os períodos de campanhas anuais, previstas pelo Poder Executivo.
As emissoras que não cumprirem as regras, de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, poderão ser punidas. Para o relator na Comissão de Comunicação e Direito Digital, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, a proposta ganhou relevância após a pandemia de Covid, quando houve veiculação falsa sobre tratamento.
O relatório da CPI da manipulação de jogos deve ser apresentado nesta terça-feira e votado na quarta.
O documento deve indicar o indiciamento de empresários e sugerir uma mudança na Constituição, estabelecendo a obrigatoriedade de comparecimento de qualquer cidadão nas CPIs, incluindo a possibilidade de uso de força policial. Repórter Pedro Pincer.
No documento, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, relator da CPI, pede o indiciamento de Bruno Tolentino por manipulação de resultados. Ele é tio do jogador Lucas Paquetá, que atua no futebol inglês. Romário pede ainda o indiciamento dos empresários William Rogato e Thiago Xambó Andrade, também por crimes de manipulação de resultados. Ele afirmou que o relatório vai trazer o certo, a transparência, o justo e a honestidade.
Aqui as pessoas são pessoas que realmente querem definitivamente abrir as caixas pretas dessas casas de aposta que existem no nosso país, entender e conhecer melhor que tipo de manipulação vem acontecendo e quais são os autores e atores dessas manipulações.
O relatório final vai propor mudança na Constituição para que seja obrigatório o comparecimento de qualquer cidadão nas CPIs, inclusive com a possibilidade do uso de força policial. E ainda, projeto de lei para aumentar a pena do crime de fraude para resultado em evento esportivo para até 10 anos de prisão e multa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados podem votar prorrogação para uso de recursos contra a Covid.
Comissão aprova a criação de regras para manejo sustentável do pau-brasil.
Presidente anuncia colegiado para debater o Plano Nacional de Educação.
Boa noite. O novo Plano Nacional de Educação deve começar a ser discutido em uma comissão especial na Câmara.
O anúncio foi feito pelo presidente Hugo Mota, que não pretende permitir que as discussões sobre o tema sejam politizadas. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem as informações.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, anunciou que deve criar uma comissão especial para debater o novo Plano Nacional de Educação. Mota afirmou que não vai permitir que as discussões sobre o PNE sejam politizadas com radicalismo e extremismo. Segundo ele, o foco deve ser os recursos a serem investidos, o reconhecimento dos professores, a infraestrutura das escolas, a melhoria na merenda escolar e a aplicação das novas tecnologias no ensino. Hugo Mota discursou no Encontro Anual Educação Já 2025, promovido pela organização Todos pela Educação.
Não podemos deixar que essa comissão especial politize o tema. Nós temos que deixar as preferências políticas eleitorais fora do plenário da comissão que vai discutir esse novo Plano Nacional de Educação. Nós temos que deixar qualquer viés ideológico, porque quando a gente fica gastando energia com viés ideológico para discutir um tema tão importante como a educação, nós estamos atrapalhando a tramitação de um tema que verdadeiramente pode mudar a realidade do país. Então vamos discutir sobre eficiência, sem ficarmos aí presos a narrativas, a preciosismo.
O Plano Nacional de Educação estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento nacional, estadual e municipal da educação. O atual PNE venceu em 25 de junho de 2024, mas uma lei prorrogou o prazo até o final deste ano. A proposta para a terceira edição do plano, encaminhada pelo governo Lula ao Congresso no ano passado, estabelece 18 objetivos a serem cumpridos até 2034. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a desburocratização dos processos para financiamento de projetos culturais. Ele argumenta que a simplificação é necessária para ampliar o acesso aos recursos e gerar mais oportunidades no setor.
O deputado destaca a importância das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que, segundo ele, têm sido fundamentais para o fomento da cultura no Brasil. Na avaliação de Tarcísio Mota, essas iniciativas garantem que a cultura popular e as manifestações artísticas sejam valorizadas e incentivadas.
A cultura é muito importante. Ela gera emprego, renda, solidariedade, constrói valores e tudo isso de um jeito a produzir muito sentimento. Quem é que não gosta de uma música, de uma peça de teatro, de uma obra literária, aquilo que nos tira do nosso lugar comum, do nosso cotidiano e nos faz mais humanos? Por isso, o nosso mandato defende tanto a cultura e está muito feliz com o trabalho do Ministério da Cultura do governo Lula e achar que em 2025 nós temos que avançar ainda mais.
Turismo.
Já está em vigor a lei que reconhece as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, como patrimônio cultural brasileiro. Luiz Gastão, do PSD do Ceará, reforça que a Quinta do Caranguejo também faz parte do calendário turístico nacional.
Então agora, nós fortalezenses, os turistas que estão aqui e vão estar aqui durante todo o ano, vão vir à Praia do Futuro e vão saber que estão num espaço reconhecido nacionalmente como patrimônio cultural mas também no espaço, marcado no calendário do turismo como evento nacional, como a caranguejada na quinta-feira. Venha você também para a Praia do Futuro, vamos comer um bom caranguejo.
Luiz Gastão é responsável pela inclusão da Quinta do Caranguejo no calendário nacional. Para ele, além de movimentar a economia, as barracas da Praia do Futuro são núcleos de cultura, de interação social e de preservação de atividades tradicionais, como a cata de crustáceos.
Projetos de Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, pretendem incluir eventos turísticos de Aracati e Baturité no calendário nacional de manifestações culturais. O deputado registra que Aracati, a 150 quilômetros de Fortaleza, realiza um carnaval centenário que atrai mais de 400 mil foliões por dia.
É muito importante que a gente possa ter, através de uma lei, que garanta aí a inserção do carnaval no calendário turístico nacional para que o turista estrangeiro, o turista de todo o Brasil, quando estiver procurando um destino, possa ir para o nosso carnaval de Aracati, que eu não tenho a menor dúvida de dizer que é o terceiro maior do Nordeste, perdendo apenas para Salvador e Recife e Olinda. Além disso, nós temos outros dois calendários no ano em Aracati, que é o São João de Aracati, e a Feira Gastronômica e Cultural, que conta com casarões portugueses. É mais de um quilômetro de vários restaurantes locais e de fora que se instalam lá naquele momento, provisoriamente, para receber turistas de todos os locais, que fica agregado todo na nossa rede hoteleira.
Já em Baturité, Eduardo Bismarck menciona o Carnaval Regional, a Festa de São João e o Organic Food Festival, que fortalece a produção local de banana e café sombreado. Além disso, o parlamentar informa que a região atrai turistas pelas cachoeiras, pelo Mosteiro dos Jesuítas e pelo clima ameno.
Meio ambiente.
Avança na Câmara a proposta que protege a planta que dá nome ao país.
É a política de conservação do pau-brasil. Quem traz as informações é a repórter Paula Moraes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Agricultura da Câmara cria regras para o manejo sustentável do pau-brasil, com o objetivo de conciliar a preservação da espécie com o desenvolvimento socioeconômico. O projeto exige que a exploração e o comércio do pau-brasil sejam feitos exclusivamente a partir de árvores cultivadas em sistemas agroflorestais ou originadas de plantios comerciais registrados e licenciados. Sistemas agroflorestais são modelos de produção que associam árvores com culturas agrícolas e, às vezes, com animais, de maneira simultânea ou sequencial. A proposta determina ainda a comprovação de replantios, a manutenção das novas árvores até a idade adulta, além de proibir a extração de árvores com menos de 30 anos. O texto aprovado cria a Política Nacional de Conservação do Pau-Brasil, que tem entre seus objetivos mapear, monitorar e conservar as populações nativas da espécie, recuperar áreas degradadas, estimular o manejo sustentável e a exploração econômica responsável do pau-brasil e combater a exploração ilegal, o tráfico e o comércio irregular da espécie. O projeto prevê ainda a criação de áreas de conservação específicas para a proteção de árvores de pau-brasil, incentivos financeiros e fiscais para a conservação e o manejo sustentável da espécie, além da criação de viveiros e bancos genéticos da planta. Relator na Comissão de Agricultura, o deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, destacou a importância histórica do pau-brasil, inclusive para a nomeação do país, e disse que a conservação da espécie é vital para preservar sua história e simbolismo e também para garantir que seus usos culturais e econômicos continuem a beneficiar gerações futuras.
Atualmente, está listado como espécie ameaçada e protegido por legislações nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. O tráfico ilegal ainda representa uma ameaça significativa, destacando a necessidade de medidas de fiscalização, de manejo sustentável, também de educação ambiental. Atualmente, o uso do pau-brasil não é proibido, mas segue rígidas normas ambientais e regulamentos internacionais.
A proposta que cria regras para o manejo sustentável do pau-brasil ainda precisa ser analisada pelas comissões de Meio Ambiente, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Economia.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, atribui a alta do dólar, da inflação e dos juros à falta de controle dos gastos públicos por parte do governo federal. Ele reitera que a irresponsabilidade fiscal compromete a estabilidade do país.
E nós já alertávamos desde lá a PEC da transição, quando foi votado medidas aqui na casa, porque o governo já sinalizava que ele não teria nenhuma responsabilidade com as contas públicas, não iria fazer a reforma administrativa trazendo modernidade e diminuindo o custo, e a conta iria chegar. Depois também veio a questão do arcabouço fiscal, que ali o governo estava pedindo uma janela para poder acabar com o teto de gastos, que na verdade é o sonho do governo Lula, é gastar muito mais do que arrecada.
Na opinião de Evair Vieira de Mello, o aumento dos juros é necessário para conter o consumo e a inflação. Ele opina que a reforma tributária aprovada tem feições políticas e arrecadatórias e não vai trazer benefícios diretos para a população.
Não vão economizar, farão de tudo para poder destruir as contas públicas brasileiras e assim poder fazer o que nós chamamos dessa politicagem, fazer esses programas sociais e não os programas estruturantes, como infraestrutura, modernização, enxugamento da máquina pública, o que culminou, na verdade, com a aprovação do novo texto da reforma tributária, onde, para finalizar, todo mundo vai pagar mais.
De acordo com Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, as políticas econômicas do governo são uma farsa, porque geram um impacto negativo sobre os mais pobres. Ele avalia que desagradar o mercado financeiro pode trazer ainda mais desconfiança em relação ao governo.
A economia do Brasil está um desastre, né? O dólar estratosférico, o mercado totalmente assustado com esse governo. Quem está pagando todo o preço do que está acontecendo no Brasil são os mais pobres, aqueles que esse governo fala que defende, fala que protege, que são os mais pobres. Mentira, ele não defende os mais pobres, ele utiliza dos mais pobres para poder se perpetuar no poder. E agora, cada vez mais corte de gastos na educação, na saúde, mas só que eles não cortam. Nos 39 ministérios que nós temos hoje no Brasil, eles não cortam da classe política, aqui dos deputados, dos senadores, do judiciário. É aqui que eles têm que cortar, não do povo que mais precisa.
Na opinião de Maurício do Vôlei, somente a mudança na gestão do país será a solução para retomar o crescimento econômico e políticas públicas eficazes. Ele lembra que anos atrás, os brasileiros tinham maior poder de compra.
Votação.
Deputados podem votar a prorrogação para o uso de recursos no combate à Covid. O repórter Cid Queiroz tem mais detalhes da pauta da semana.
O presidente Hugo Mota definiu uma pauta mínima para o plenário por conta da instalação das comissões permanentes, prevista para quarta-feira. Duas matérias apenas na pauta de terça-feira. Projeto que prorroga até 2026 a execução de emendas ao orçamento já empenhadas e não pagas, conhecidas como restos a pagar, e projeto que prorroga por mais um ano a utilização de recursos enviados para estados e municípios combaterem a epidemia da Covid. É o que explica o líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Os RAP, que é o resto a pagar, já tem acordo, foi feita todas as avaliações do que é mesmo, ok, está pronto para votar. Projeto de lei complementar do Mauro Benevides, que prorroga por mais um ano aqueles recursos que estão empossados nos municípios e do governo do estado, que foram usados para a Covid e que não deu tempo usar. Está lá bolando, então tem que usar.
Segundo o líder do governo, o prazo final para a votação da lei orçamentária de 2025 é no próximo dia 28. Mas o Congresso pode se reunir para votar antes. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, disse que pretende votar a proposta na comissão no dia 19.
A leitura do relatório dia 18, terça-feira que vem, e a votação final dia 19, para que a gente possa entregar para o presidente do Congresso para votar, assim que ele desde já, na quinta-feira, dia 20.
Na quinta-feira, está prevista sessão deliberativa na Câmara para a votação de acordos internacionais. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, repudia o projeto para gerir as emendas parlamentares. Segundo ela, a proposta já descartada pretendia apenas criar uma secretaria para centralizar as informações orçamentárias, tirando a autonomia dos consultores legislativos.
Para Adriana Ventura, ao limitar a ação dos consultores, os parlamentares se tornariam reféns de um secretário indicado pela presidência do Senado, diminuindo o equilíbrio entre as duas casas e criando um balcão de negócios no Congresso Nacional.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, celebra a criação do Outubrinho Rosa, uma campanha voltada à prevenção de doenças em meninas de até 15 anos. Ele ressalta a importância de estimular as famílias a buscarem atendimento médico para identificar precocemente problemas como nódulos na mama, distúrbios menstruais e infecções ginecológicas.
O parlamentar enfatiza a relevância do acompanhamento pediátrico para evitar complicações graves, como infecções e tumores ovarianos. Dr. Zacarias Calil também defende a vacinação contra o HPV e a realização de ações educativas nas escolas para conscientizar sobre saúde e prevenção.
É muito comum as mães irem ao consultório com as crianças pesquisar que nódulo é esse, doutor, que minha filha tem na mama. Então nós temos que investigar, porque pode ser um nódulo simples, mas pode ser alguma patologia maligna, alguma coisa que possa evoluir. Nós temos sim que prevenir essas ações dos pais levarem as crianças rotineiramente ao pediatra, a vacina HPV, né? É muito importante toda essa condução que a gente tem que ter com as meninas.
Previdência.
Henderson Pinto, do MDB do Pará, defende medidas que coíbam irregularidades e reforcem a destinação correta dos recursos do benefício de prestação continuada. O deputado apoia, por exemplo, a implementação da biometria como requisito obrigatório para o acesso ao BPC.
Henderson Pinto alerta para o aumento dos índices de judicialização e de possíveis fraudes no pagamento do benefício, o que, segundo ele, prejudica o acesso de quem realmente necessita do BPC. Para o deputado, é preciso dificultar fraudes e assegurar o atendimento do público-alvo.
É importante ressaltar que o BPC, ele é uma política de distribuição de renda no país para atender pessoas que precisam, pessoas de baixa renda. Como é que você pode fazer agora para garantir esse direito a quem de fato tem esse direito? O BPC é uma política pública importante no país, mas que ele tem que ser para as pessoas que realmente necessitam. Infelizmente, tem muita gente se aproveitando da facilidade de acesso ao BPC para cometer esse tipo de crime e garantir direito a quem não tem.
Segurança Pública.
Jefferson Rodrigues, do Republicano, sugere aos governadores que adotem medidas de segurança pública semelhantes às adotadas pelo governo de Goiás. Segundo o deputado, ações firmes são capazes de reduzir a violência e de oferecer à população um sentimento de segurança.
A gente fica triste de saber que tem estados que a pessoa hoje já não pode pegar o celular e andar na rua porque fica com medo de alguém roubar o celular. Ela não pode chegar ali numa panificadora, colocar a chave do seu carro na mesa e lá se servir e voltar a encontrar a chave do seu carro na mesa. Ela tem medo, tem receio. Mas eu te afirmo isso, no estado de Goiás, as pessoas hoje elas dormem com as suas portas abertas, porque ela sabe que ninguém vai entrar. Ela sabe que se ela pegar o celular, andar na rua no centro de Goiânia, ninguém vai ousar roubar o celular dela. Porque se acontecer, a Polícia Militar do estado de Goiás vai agir com o rigor da lei e vai sarar o problema.
Além disso, Jefferson Rodrigues menciona a adoção de medidas eficazes de ressocialização e a redução da entrada de celulares e drogas nos presídios goianos. O parlamentar cita como exemplo o fim das visitas íntimas como forma de aumentar o controle do sistema penitenciário.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, denuncia o aumento dos casos de assassinato de mulheres e de racismo no esporte. Ele cobra ações efetivas contra a violência de gênero, destacando que em apenas 4 anos, o número de feminicídios julgados aumentou 225%.
Com relação aos casos reiterados de racismo no futebol, Ricardo Aires afirma que eles refletem um problema social maior. O congressista defende ações mais eficientes de combate à discriminação e informa ter apresentado moção de repúdio aos atos racistas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Alan de Souza e a apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou acordo para a repactuação do contrato de concessão de parte da rodovia BR-101, no Espírito Santo. Ao todo, o trecho se estende por quase 500 quilômetros. Com a medida, haverá antecipação do prazo de entrega das obras. A decisão gera impacto direto para a população, como redução de acidentes, melhoria da fluidez da rodovia e geração de empregos. Outro benefício é que as tarifas de pedágio propostas são menores do que as dos leilões recentes. A solução consensual resolve controvérsias relacionadas à readaptação do contrato de concessão firmado em 2013 com a empresa Ecorodovias e válido por 25 anos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.